Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Inara Alves. Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro, e está começando mais um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 375, começamos no STF com uma decisão sobre direito de prisão domiciliar à mulher reincidente. Seguimos para o STJ com uma decisão sobre embargo de terceiro. Passamos para o TST, analisando uma decisão sobre dispensa discriminatória, e finalizamos o TSE, comentando uma decisão sobre prazo de inelegibilidade de candidatos ficha suja. Quer saber mais? Então solta a vinheta! Iniciamos o programa no STF com uma decisão sobre direito de prisão domiciliar à mãe reincidente por tráfico de drogas. Vamos entender melhor. Uma mulher, mãe de três filhos, já cumpria pena em prisão domiciliar pelo crime de tráfico de drogas. Na época dos fatos, o STF já havia concedido, em habeas corpus coletivo, a prisão domiciliar para gestantes e mães com filhos até 12 anos. Mas o direito à prisão domiciliar apenas não poderia ser concedido para crimes praticados mediante violência ou crime de grave ameaça contra os descendentes. Ocorre que a mulher cometeu novamente o delito de tráfico de drogas. Assim, ela impetrou um habeas corpus para cumprir a pena em prisão domiciliar. A primeira e segunda instância negaram o pedido, sob a alegação de que a mulher era reincidente, ou seja, cometeu o delito mais de uma vez. Já o Supremo entendeu de maneira diferente. Para o relator do caso, a reincidência não afasta o direito à nova prisão domiciliar. Isso porque a mulher é mãe de três crianças e, por isso, se enquadra nos requisitos para autorização de prisão domiciliar. Diante disso, o relator concluiu que o crime cometido pela mulher não se trata de violência ou de grave ameaça contra os seus descendentes e, por isso, poderia ser concedido a prisão domiciliar para ela. O ministro Gilmar Mendes seguiu o relator Ricardo Lewandowski. No entanto, houve divergência contra essa decisão. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin discordaram do voto do relator. Para eles, a decisão que negou a possibilidade da mulher ficar em prisão domiciliar foi bem fundamentada, tendo em vista a reincidência. Por conta do empate, foi utilizado o regramento interno do STF. Esse dispositivo determina que, nos casos de empate de habeas corpus ou recurso em habeas corpus de matéria criminal, o que deve prevalecer é a decisão mais favorável ao réu. Diante disso, foi determinado o direito à prisão domiciliar a uma reincidente presa por tráfico de drogas. Seguimos para o STJ com uma decisão sobre embargo de terceiro contra penhora de imóvel não entregue. Olha só, no caso em questão, uma construtora havia negociado um imóvel com uma consumidora. Ocorre que o contrato foi desfeito. Por conta disso, a mulher ajuizou uma ação requerendo a recuperação do valor que foi pago. Durante o processo, foi determinado a penhora do bem, como forma de garantir o cumprimento da obrigação. Ou seja, para garantir que a construtora restitua à consumidora sobre o valor já pago. No entanto, a empresa que havia adquirido o imóvel antes do ajuizamento da ação entrou com embargo de terceiro, para que não ocorresse a penhora do imóvel. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou ser válido os embargos de terceiro imposto pela empresa. É importante destacar que os embargos de terceiro é um instituto jurídico que permite uma pessoa que não é parte do processo ajuizar esses embargos por ter sofrido uma constrição injusta de um bem. Por conta disso, a autora da ação entrou com recurso especial, alegando não existir motivos para que a penhora ocorresse. Ela afirmou ainda que a empresa que adquiriu o imóvel não cumpriu com o dever legal do registro público do bem e, por isso, a alegação de promessa de compra e venda não era capaz de conceder o pedido de desconstituição da penhora. A relatora do caso no STJ afirmou que os embargos de terceiro é válido sim, mesmo que o comprador ainda não tenha posse do imóvel ou registro do contrato de compra e venda. O fundamento foi a súmula 84 do STJ, que estabelece a possibilidade de oposição de embargos de terceiro sobre a alegação de posse por compromisso de compra e venda. Resumindo então, o STJ entendeu ser válido os embargos de terceiro imposto pela empresa que adquiriu o imóvel por construtora por compromisso de compra e venda. Seguimos para o TST com uma decisão da sétima turma sobre discriminação na dispensa de um trabalhador. Vamos conferir. O julgamento se refere a uma reclamação trabalhista ajuizada por um mecânico que trabalhava em uma usina de álcool. O trabalhador alegou que a empresa o demitiu pelo fato dele ter câncer de pele. Isso porque ele teria que trabalhar exposto ao sol e, depois de notificar um empregador sobre o câncer de pele, ele foi demitido. Por conta disso, o trabalhador requereu o reconhecimento da dispensa como discriminatória e o direito de indenização por danos morais. O TST, ao analisar o caso, averiguou que não foi configurado o abuso de poder do empregador. E também foi comprovado que o trabalhador se recusou a realizar algumas atividades, descumprindo a ordem direta da empresa. Diante dos fatos, o TST entendeu que não houve ato discriminatório na dispensa, julgando improcedentes os pedidos do reclamante. Finalizamos o programa com uma decisão muito interessante do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sobre inelegibilidade de candidatos de ficha suja. Vamos entender melhor. A discussão no julgamento foi sobre o prazo de 8 anos de inelegibilidade de candidatos ficha suja condenados em outubro de 2012, que seria estendida para as datas das eleições de 2020. Lembrando que, atualmente, a data de eleição desse ano foi remarcada para 15 de novembro. O TSE entendeu que os candidatos que foram condenados no mês de outubro de 2012 não estarão enquadrados na ficha suja na eleição de 2020. Isso porque o prazo vencerá em outubro e as eleições ocorrerão em novembro. O colegiado chegou a essa conclusão como forma de diminuir os possíveis litígios sobre o tema no TSE. Segundo o relator, essa medida tomada sem debate ou sustentação oral resolverá vários problemas que poderiam ser ajuizados sobre o tema. Resumindo então, por maioria dos votos, o TSE entendeu que candidatos ficha suja de 2012 serão beneficiados pelo adiamento das eleições para novembro. Isso porque o prazo de 8 anos de inelegibilidade será encerrado em outubro. Então é isso por hoje, pessoal. Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Sempre bom relembrar também que o nosso podcast está disponível no iTunes, Spotify, Google Podcasts e todos os agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, @trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente, dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Aquele abraço, um excelente dia e até amanhã. Tchauzinho!